A Ordem dos Advogados do Brasil protocolizou ação direta de inconstitucionalidade sobre a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física.
O objetivo dessa ação é tornar inconstitucional a tabela que mede a correção do IR com a justificativa da desproporcionalidade ao IPCA, que é o índice oficial da inflação no país e é mais próximo da realidade, né?
Os números da inflação para 2014 estão acima do esperado e a arrecadação da União está além do permitido pela Constituição, segundo justifica a Ordem dos Advogados do Brasil.
Um projeto de lei que trata desse mesmo assunto, boa parte dos argumentos, argumentos semelhantes à ação da OAB, está em tramitação aqui na Câmara e o autor é da proposta do deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, que conversa com a gente sobre essa complicada questão. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Bom, deputado, justiça fiscal é um tema muito amplo, né? Um conceito muito amplo, mas se eu acho que há algo que ilustra bem o que é justiça fiscal, é você não progredir no imposto de alguma pessoa sem alguma boa justificativa, né? E é o que acontece quando não se corrige a tabela do imposto de renda, né?
A questão do o sofrimento do cidadão brasileiro, especialmente os assalariados, né, que é quem paga na fonte, né, não tem como escapar, não tem como sonegar. O desconto vem na fonte, né? Então esse sofrimento já vem de longa data, não foi agora com a presidente Dilma, já vem lá de trás. Eu diria que nos últimos 10 anos, aliás, não sou eu que falo, são os especialistas, né, que falam que a garfada do imposto de renda sobre os assalariados, né, saltou de 2003, de 27 bilhões de reais, para 10 anos depois, 2013, né, saltou para 81 bilhões de reais o volume de recursos arrecadados dos assalariados. Então, nós estamos chegando numa situação de absoluto sufoco, né, dos assalariados. E esse é o imposto de renda. Vamos falar da questão geral da tributação no Brasil, né? Se a gente for falar dos outros impostos que o cidadão brasileiro, em média, o assalariado gasta 5 meses, aproximadamente, né, do seu salário, do seu ano de salário, para pagar impostos no Brasil, então nós chegamos quase naquele momento da derrama, lá da luta ainda da independência da coroa, né, dos brasileiros lá de trás, né, quando não conseguindo pagar tanto tributo, tanto imposto, né, chegou-se aqueles momentos de ruptura, de rebelião. É preciso fazer alguma coisa. Infelizmente, a pauta do Congresso Nacional vem sendo interditada, né, por um supremacismo do Executivo que impõe, com medidas provisórias, com urgências, né, impõe o que o Executivo quer que o Parlamento decida. Então, um projeto como esse nosso, né, eu fico muito satisfeito de ver que uma instituição respeitada pelo povo brasileiro, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela reforça essa nossa luta no Parlamento, que a gente vem travando, e agora suscita junto ao Supremo Tribunal Federal, né, essa arguição, né, ou seja, a inconstitucionalidade de índices de correção que o governo vem usando ao longo dos anos, né, em prejuízo de milhões de brasileiros, né, 30 milhões de assalariados que sustentam esses recordes sucessivos que a Receita vem ostentando, né, em cima dos trabalhadores. Então, é preciso que haja, eu espero que o Supremo Tribunal Federal possa se dedicar, né, ter prioridade à decisão liminar que a OAB pede, né, e que, independentemente dos governos, seja governo Dilma ou que virá com o processo eleitoral para o ano que vem, que haja um mínimo de respeito aos trabalhadores, aos assalariados, que é, ora, se a inflação foi de 6% no ano 2013, não pode ter correção de 4,5%, não apenas nas tabelas, né, sobre as quais incide esse imposto de renda, como as deduções. Deduções, por exemplo, a escola sobe 20% a mensalidade, né? E o que pode ser deduzido como educação sobe 4,5%. Aí é brincadeira, né, Lincoln?
Agora, é. Deputado Augusto Carvalho, o projeto do senhor prevê exatamente que a cada ano, a partir do índice, então, do IPCA, seja corrigida a tabela do imposto de renda. Ele teria algum prazo para que isso acontecesse ou seria uma política permanente de correção? Como é que está a proposta do senhor e também como é que está a proposta do senhor em relação à tramitação dela aqui na casa?
Bom dia, Ana Paula. É exatamente isso, né? A tese da OAB que leva para o Supremo o debate dessa questão é exatamente que o índice a ser utilizado seja o IPCA, que é o que mais se aproxima, vamos dizer, da realidade, né, do custo de vida nacional. A nossa proposta prevê exatamente isso, a partir de agora. Quer dizer, nós temos, segundo os especialistas, eu vejo hoje na imprensa, né, nós temos acumulado desde 96 uma defasagem de 61,24%. Eu acredito que se o Supremo Tribunal, deslindando essa matéria, decidindo sobre essa questão e dizendo que realmente é inconstitucional o governo, ao seu talante, impor uma correção de um índice arbitrário inferior ao do processo inflacionário, eu espero, suponho, né, que na sequência, uma vez isso aí decidido, haja formas de se buscar essa reparação, essa, vamos dizer, o que foi perdido ao longo desses últimos 12 anos. No caso, foi de 96 a 2013, esse índice que eu estou me referindo, exatamente 61,24%. Ou seja, a partir de agora, no meu projeto, e entendo que a OAB também está querendo que o Supremo decida sobre a partir de agora, né, que haja uma política pública, né, de correção permanente com um índice, utilizando-se de um índice que seja, que expresse a realidade, como eu disse, né, do aumento do custo de vida. Que nós estamos num momento muito delicado da economia, né? As contas públicas mostram as suas dificuldades. Não vamos aqui falar sobre esse tema, pronunciar do assunto, mas a inflação recrudesce, né? Já estamos na casa, né, do percentual de 6%, que coloca o governo, a equipe econômica, a tomar medidas, elevação de taxa de juros, enfim, e uma série de questões que são derivadas desse processo que arrisca perder o controle. Agora, como? Em cima dos assalariados é fácil fazer superávit, né? É fácil fazer uma arrecadação recorde, como ano a ano nós vemos a Receita trombetear, que conseguiu os tantos bilhões de reais, né, como arrecadação. Claro que principalmente sobre os assalariados, né, Ana Paula?
Agora, deputado Augusto Carvalho, fazendo o papel de advogado diabo aqui, advogado leão, para fazer o contraponto, o que o governo e que vários economistas alegam é que não se pode estabelecer uma correção automática pela inflação sob o risco de indexar ainda mais a nossa economia, que ainda é bastante indexada para os padrões internacionais, principalmente como herança do nosso período hiperinflacionário, em que os índices, os gatilhos foram a forma de proteger especialmente a classe média. Agora, ficaria mais fácil o governo nos convencer disso se de vez em quando ele desse um aumento acima da inflação, né? Usar esse argumento de que é necessário dar um aumento, uma correção abaixo da inflação, ou em alguns anos não dar correção nenhuma para não indexar, seria mais fácil de ser compreendido pela população brasileira se de vez em quando tem recorde de arrecadação, quando a situação econômica melhora, se o governo aproveitasse para dar um reajuste acima da inflação, né?
É verdade, Lincoln, é verdade. Eu acho que é muito fácil brandir esse argumento, né, utilizando-se a massa de 30 milhões de assalariados que sustenta esses recordes, né? Porque os assalariados estão dispersos, né? Há aqueles segmentos mais organizados, os sindicatos mais atuantes, e uma esmagadora maioria, principalmente aqueles que poderiam estar isentos, né? Você vê que poderia, com o nível de isenção hoje, a faixa de isenção hoje é de R$ 1.700. No cálculo que nós fazemos, que poderia livrar os assalariados, a faixa de isenção seria até R$ 2.700. Então, é uma massa muito grande de trabalhadores, principalmente trabalhadores menos remunerados, né, na faixa de 3 a 10 salários mínimos, quer dizer, eles são os principais penalizados.
Já tem empregada doméstica pagando imposto de renda no Brasil, algo que era inimaginável alguns anos, né, deputado?
Verdade. Então é muito fácil falar, não, nós não podemos provocar, né, o gatilho da inflação, não podemos indexar. Mas engraçado, é só em cima do trabalhador que se impede a correção, a reposição, né, vamos dizer, a compensação. Então, quer dizer, tem políticas públicas que têm de ser reformuladas, né? A busca da eficiência da máquina do Estado tem de ser uma obsessão por parte do governo, de qualquer governo, né? A macrocefalia do Estado, ou seja, 39 ministérios, enfim, tanta coisa que precisa ser feita e o governo não cuida, né? E agora, em cima, fazer o arranjo das contas, né, através da busca de recorde de arrecadação, o melhor caminho, o caminho mais fácil, mais cômodo, é jogar para cima, né, arrochando o trabalhador, né, achatando essas correções, essas faixas de isenção, ou as faixas que recebem os índices diferenciados, né? Então, penaliza exatamente essa grande massa, né, de trabalhadores que estão abaixo dos 20 mil reais, né, de salários, que nós poderíamos colocar hoje como os principais afligidos, né, ou afetados por essa situação.
Deputado, só aqui em relação ao projeto do senhor, a gente aqui fazendo uma pesquisa aqui no sistema da Câmara.
Desculpe.
Não, tudo bem. Assim, aqui no sistema da Câmara, a gente vê assim, mais de 30 propostas prevendo mudanças na correção da tabela do imposto de renda. Todas estão tramitando em conjunto, estão inclusive prontas para a pauta na Comissão de Constituição e Justiça.
Uhum.
Como é que o senhor vê a perspectiva de votação desse tipo de matéria? O governo, como o próprio Lincoln colocou, sempre resiste a esse tipo de correção, teme, por exemplo, indexações. Uhum. O senhor vê perspectivas de aprovação dessa proposta, de propostas nesse sentido, ou uma tentativa de acordo em torno dessas propostas, de um texto único, que seja, por exemplo, em vez da inflação, como o senhor propõe, né, do índice da correção pela inflação, mas prevendo novas tabelas de percentuais, aumentando para 5% de correção. Só acredita que é possível viabilizar um acordo para um texto único para essas mais de 30 propostas?
Veja bem, como eu falei, né, o projeto está lá. E são dezenas, como você se referiu, que tratam do mesmo tema ou de maneira correlata, né? Isso significa que o Congresso, a Câmara dos Deputados, está atenta a esse sentimento de indignação, né, dos trabalhadores, principalmente, de toda a sociedade. O setor produtivo clama também contra a incidência de uma estrutura de impostos que é absolutamente injusta e que onera a nossa indústria, faz com que percamos competitividade internacional, enfim. Então, tem toda essa reclamação que deságua na Câmara dos Deputados. Agora, como eu falei, infelizmente, a pauta da comissão da CCJ, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, né, a pauta do plenário da Câmara, infelizmente, ela é acertada fora do Congresso Nacional, né? É no Palácio Planalto que ela é fixada. Ou seja, não tem prioridade matéria como essa. Por isso que eu acho que eu tenho a convicção de que essa questão sendo levada agora ao Supremo Tribunal, e principalmente o Supremo Tribunal passar desse momento de julgamentos, né, de um conteúdo político bastante intenso, então que o Supremo se volte também para essas grandes demandas que afetam milhões de brasileiros, que é o caso dessa questão do imposto de renda. Eu espero que a OAB, fazendo, ecoando essa insatisfação generalizada, né, e fazendo com que essa matéria vá também a debate em outro poder, como o judiciário, eu espero que nós possamos, quem sabe, né, forçar o governo, forçar um debate entre as lideranças do Congresso. Eu vejo um momento muito positivo para a Câmara retomando seu protagonismo em matérias essenciais, precisa também ter protagonismo nas matérias essenciais, nas políticas públicas, como, por exemplo, a questão tributária, né, que a gente possa ter a possibilidade, que a gente possa ter a chance, né, de construir um consenso em torno dessa questão, né? Eu espero que isso possa acontecer.
Agora, deputado Augusto Carvalho, para a gente concluir, qual é a expectativa real do senhor em relação a um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal? E eu pergunto isso tendo como referência uma pesquisa acadêmica que eu, não muito recente, que eu travei contato há um tempo atrás, que dizia que se tem algo no perfil dos ministros escolhidos para a Suprema Corte do Brasil, que é estar no currículo de todos, assim, que é um fio condutor na indicação de qualquer ministro para o Supremo Tribunal Federal na história recente, é ser extremamente conservador no que diz respeito às decisões que possam vir a prejudicar o tesouro, que possam vir a prejudicar a capacidade fiscal do governo. Pode ser, o ministro pode ser mais progressista ou mais conservador na área de costumes, etc., mas se tem um fio condutor que é praticamente idêntico a todos os ministros, é ser conservador no que diz respeito a decisões de natureza fiscal. Diante disso, qual é a expectativa do senhor em relação a esse julgamento da ação da OAB?
Bem, é uma colocação relevante que você faz. Eu entendo o seguinte: nós estamos vendo o interesse da banca, né, do grande capital financeiro, sobre uma matéria que está sob julgamento, sob análise do Supremo Tribunal Federal, né? Eu me refiro aos bilhões de reais que estão sendo questionados do sistema financeiro, né, em razão de repasses que teriam de ter feito aos poupadores, aos correntistas, né, e que eles vão ao Supremo tentando sensibilizar os ministros no sentido de que aquela decisão não possa ser tomada, ou seja, a devolução a esses clientes, né, em razão do risco de quebra do sistema. É muito forte o lobby do sistema financeiro, né? Agora, eu creio também na sensibilidade do Supremo, dos nossos juízes, da Suprema Corte, né, em razão de um forte conteúdo, né, vamos dizer, social, né, que essa matéria envolve. Então, resta-nos aguardar, né, que os memoriais possam ser apresentados pelas instituições da sociedade civil, a OAB já o fez, né? Eu creio que as centrais sindicais, tomara que as centrais sindicais saiam do seu imobilismo e olhem para os trabalhadores que deveriam representar, né, e deixem essa pecha de chapa branca e ajudem a fazer esse trabalho de convencimento dos juízes, mostrando essa realidade, né? Então, eu acho que nós temos hoje um grande momento, uma grande oportunidade para se fazer um debate efetivo sobre uma questão, uma reforma tributária ampla que precisamos no país, e especificamente sobre a questão do imposto de renda, né? Se questionar essa forte, vamos dizer, esse forte arrocho que pesa sobre os assalariados. Eu confio na Suprema Corte que a gente possa ter, tal como tem sido importante para balizar determinadas questões no Brasil, que tem sido, como você falou, na área de costumes, né, tem sido vanguardeiro em relação a outras cortes aí do resto do mundo, mas que essa questão, em razão do forte apelo social e de o grande conteúdo de justiça social que é esperado, né, a gente possa ter essa contribuição do Supremo para que também o Parlamento, esse debate repercuta dentro do Parlamento e, quem sabe, o próprio Parlamento possa ter uma decisão antes da decisão judicializada.
Perfeito. Agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade aqui do Distrito Federal, autor de um dos projetos que trata do assunto aqui na Câmara, correção da tabela do imposto de renda, são dezenas, e conversando conosco sobre esse julgamento que o Supremo fará em breve, sobre a ação do OAB, cobrando a inconstitucionalidade da tabela que reajusta o imposto de renda no Brasil e que tem feito com que cada vez, a cada ano, mais e mais pessoas subam e se tornem pagadores de imposto de renda. Como comentamos, hoje há até empregadas domésticas tendo que pagar imposto de renda. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Muito obrigado, bom dia para você, para a Ana Paula e para todos os ouvintes.
Bom dia, deputado.